Gostaria de cumprimentar a Vossa Excelência e Vossa Excelência que sempre tem um carinho muito especial pelo Oeste e diga-se passagem com a nossa Chape, né? Que só tem trazido orgulho para o povo brasileiro, a todos nós catarinenses, que apesar de toda a tragédia, todo momento difícil que ainda nós estamos passando, nós catarinenses, nós brasileiros, né? Mas que sirva como uma lição para todos nós. E que a ganância de uma pessoa levou a vida de tantas que foram ceifadas, né, naquele momento trágico, naquele momento trágico. Senhor presidente, que aqui por muitas vezes a gente tem trazido o tema aí das reformas, reforma da Previdência, que está em curso, reforma trabalhista, mas que em nenhum momento nós temos. Enquanto partido, nosso partido PCdoB, mas também através das nossas lideranças, temos deixado de debater esse tema que nos preocupa e que, sem dúvida nenhuma, deputado Mota, a retirada de direito de trabalhadores, tanto de trabalhadores do campo, como também trabalhadores do interior, dos nossos agricultores. Nós tivemos agora na tarde numa reunião com a FETAESC, junto com o Mauro de Nadal, também tendo a representatividade também do deputado Natalino Lázari e também de outros deputados também que fazem parte da Comissão da Agricultura, e que foi instaurada hoje de manhã, e que esse tema não se cala, que esse tema não se cala. E gostaria aqui, portanto, de tratar sobre a proposta de desmonte da legislação trabalhista feita pelo governo federal. O governo Temer pretende, no que chama de reforma trabalhista, ampliar o controle de trabalho temporário de 90 para 190 dias, prorrogáveis por mais 120, restringindo o acesso desses trabalhadores a diversos direitos. Queremos reconhecer o valor do negociado sobre o legislado, enfraquecendo assim a organização sindical, abrindo a possibilidade das negociações ocorrerem pela empresa com um representante dos trabalhadores eleito sem necessidade de vínculo social. Por isso, alteramos a reforma de Temer, alertamos que a reforma de Temer não é apenas trabalhista, mas um desmonte da organização dos trabalhadores, tendo como uma forma sindical, ao estabelecer que somente empresas com mais de 200 trabalhadores têm representantes, que deixa 55,2% dos trabalhadores brasileiros, 26,5 milhões de pessoas com carteira assinada sem nenhuma representatividade. Olha no que eu estou falando. É preocupante, senhores deputados. Essa investida contra as instâncias de representação, não se dá apenas contra os sindicatos. Estejamos atentos. O rentismo, os conglomerados econômicos e a grande mídia, muitas vezes desqualifica sistematicamente todos os espaços democráticos de representação. Sindicatos, entidades, Câmara de Vereadores, Assembleias Legislativas e Congresso Nacional são demonizados, tratadas com desdém e descaso. Quando defendemos a legitimidade da luta sindical, defendemos também a legitimidade da representação legislativa, da legalidade democrática. Recentemente, o ministro do Trabalho, Ronald, Nogueira, afirmou que não existe divisão de classe no Brasil. Todos são brasileiros. Eu me pergunto, não são os trabalhadores os que mais sofrerão com essas reformas? Esfolar o trabalhador para garantir o lucro da empresa, isso não é preservar uma classe social e vulnerabilizar outra? A reforma que está proposta ainda não prevê o aumento da jornada de trabalho, que passa para 220 horas semanais, de até 12 horas diárias contratuais, com possibilidade de hora extra. O intervalo de almoço poderá ser reduzido a 30 minutos. A substituição da hora extra pelo banco de horas, a formalização do trabalho remoto, a divisão das férias em 3 períodos, deixar de considerar o deslocamento em locais de difícil acesso, como a hora trabalhada, a ampliação da terceirização, além da instituição do trabalho interminentemente. E o que é o trabalho interminentemente? Que é o refinanciamento de um estilo moderno de escravidão. O trabalhador fica à disposição da empresa, de telefone ligado, esperando que a empresa o convoque para trabalhar, quantas horas forem precisas ou não, o chame. Não há garantia de trabalho, é a institucionalização do bico e o fim da segurança de salário no final de mês. O Ministério Público, senhor presidente, o Ministério Público do Trabalho já se manifestou contrário ao desmonte da CLT, afirmando que o projeto é inconstitucional e que fere convenções internacionais das quais o Brasil é signatário. O Ministério Público do Trabalho também contesta a afirmação de que a reforma criaria novos postos de trabalho. Isso é a falta de compreensão da conjuntura econômica, ou má-fé do governo, já que essas mesmas propostas foram apresentadas antes do acirramento da crise, quando a taxa de emprego era alta. Criação ou mudança na lei não é garantia de geração de emprego. A história diz isso, deputada Ana Paula. A história diz isso. Só se contrata quando há segurança na economia. É a política de austeridade e vai na contramão disso. O Ministério Público do Trabalho também alertou para que, caso aprovada a reforma, haja uma migração de trabalhadores para subempregos, expondo um grupo ainda maior de brasileiros à vulnerabilidade social. Senhoras e senhores deputados, estamos diante de uma grave investida contra a classe trabalhadora. A Fiesp disse que não pagaria o pato da crise que o rentismo alimentou e não pagará mesmo. Quem pagará para garantir o lucro dos conglomerados e banqueiros, que são os trabalhadores, à custa da perda de direitos e da recondução de milhões de volta à linha da pobreza? Quem pagará o pato? É a economia local? O mercadinho? A farmácia? Que sentirão os impactos da perda do poder de compra do trabalhador? É urgente que todos nós, independentemente de partido ou região, unamos forças para barrar essa insanidade, esta aberração que vai trazer de volta a fome e a miséria no país. Para aqueles que ainda relutam em trabalhar para barrar a reforma trabalhista e previdenciária, é fundamental ter em mente que os votos dos banqueiros não elegem ninguém, que os votos dos grandes executivos das multinacionais também não elegem ninguém, que nós aqui eleitos recebemos milhares de votos de trabalhadores, deputada Ana Paula Lima, de trabalhadores e trabalhadoras. E esta é a hora de fazermos o grande enfrentamento, fazendo justiça aos votos. Então, queria aqui me penitenciar desse debate e socializar com todos os deputados e com a população catarinense dessa grande preocupação que está em voga, que é a reforma trabalhista e a reforma da Previdência. Tenho falado que, da forma que nós estamos hoje, o agricultor vai morrer com o cabo da enxada na mão e não vai se aposentar. Aqueles que não produzem sequer uma arruela, né? Aqueles que não produzem sequer uma arruela, que é o caso do sistema financeiro que mais tem lucros nesse país, acabam sendo os beneficiados, né, por essas reformas. Com a parte, senhor deputado.
Ficou um pouco difícil agora para mim lhe fazer essa parte, deputado, em decorrência do tempo. E eu acho que numa próxima oportunidade, não sei se...
Eu dou um minuto para Vossa Excelência falar e um minuto para que o deputado César Valduga possa terminar o seu
deputado
raciocínio.
Deputado César Valduga, eu lhe conheci agora nessa minha volta à Assembleia, e ideologicamente nós temos posições muito antagônicas, mas pessoalmente tenho mais profundo respeito por Vossa Excelência. E só me chama a atenção que o senhor estava, Vossa Excelência estava falando de sindicatos. Os países desenvolvidos têm lá 100 e poucos sindicatos, Inglaterra, Estados Unidos, Japão, etc. E tal. E nós, no Brasil, aqui temos mais de 15 mil sindicatos. Mais de 15 mil sindicatos. Que quem sustenta tudo isso aí são a grande leva de trabalhadores. Eu tenho uma pequena empresa de 12 empregados. Eu estou a ponto de fechar, porque não consigo, devido a todas essas leis, a toda essa burocracia, praticamente quase manter essas pessoas. Eu não sei se o senhor já teve empresa alguma vez, ou se tem, mas, com todo respeito, eu tenho mais profundo respeito por Vossa Excelência.
30 segundos, deputado.
Só para que Vossa Excelência saiba, eu estou no plenário, eu não concordo com o seu posicionamento, mas tenho por Vossa Excelência muito respeito.
Eu cedo agora um minuto para que Vossa Excelência possa fazer o encerramento.
Obrigado pela parte, deputado Nilson. Respeito o seu posicionamento, mas Vossa Excelência muito bem sabe que, como tem os sindicatos que representam os trabalhadores, também tem os sindicatos que representam também a parte patronal. Eu acho que no Estado Democrático de Direito que nós temos, que nós vivemos, essas representatividades são importantes, principalmente em defesa da democracia. Né? Então, eu que sou dirigente sindical, inclusive sindicatos bancários de Chapecó e região, e que sempre estive ao lado daqueles que produzem, como também da força de trabalho, que também é muito importante, vejo que no sistema democrático se faz necessário, né, o debate no campo das ideias, e, enfim, a luta, né, dado muitas vezes pela questão da correlação de forças. Então, era isso, senhor presidente, trazer aqui esse debate. Mais meio minuto, senhor presidente.
30 segundos.
Para concluir, dizer que a gente volta a debater. Respeito o seu posicionamento, deputado, né, mas que se os trabalhadores também não forem valorizados nesse processo, né, nós vamos votar em outras décadas, onde que o povo brasileiro passava fome. Onde que o povo brasileiro, eram milhões que passavam fome, tanto é que me lembro que o sociólogo Rep de Souza, na época...
30 segundos, deputado. Vossa Excelência já ganhou 4 minutos além do tempo.
O sociólogo Rep de Souza, na época, encampava o Comitê de Combate à Fome no país. Então, vejo que é pertinente esse debate, voltaremos a fazer... mas que nós não devemos ficar conivente, né, com a reforma que tira direito dos trabalhadores do nosso país. Obrigado.